história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, hoje dia 23 de dezembro de 2025. Vamos aos principais destaques de hoje, começando... Maico Bicker.
Ascamar divulga alteração no cronograma de coleta de resíduos durante as festividades de fim de ano. Anvisa alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas. A Simacar realiza nesta terça-feira o segundo sorteio da campanha Natal Premiado. Ecoponto tem horário especial de atendimento em função do Natal e Ano Novo.
Guilherme Heisen.
Atividades esportivas com idosos e Marechal Rondon provam que o esporte não tem idade. Na apresentação como novo treinador, Luiz Cássio promete Grêmio protagonista.
Carla Escher.
Agências bancárias funcionarão amanhã das 9 às 11 horas.
Antônio dos Santos.
Polícia Rodoviária intensifica ações de fiscalização nas rodovias do estado. Polícia Militar também desenvolve a Operação Verão Costa Oeste em toda a região.
Gladstone Pacheco.
Balança comercial do Paraná manteve desempenho positivo no ano. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon analisa 2025. Muito trabalho, conquistas e algumas frustrações.
Jorge Bahia.
Uma prisão por embriaguez ao volante foi realizada pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Lula assina indulto de Natal, já publicado no Diário Oficial da União.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Entre Rios do Oeste vai adquirir terreno para nova escola e nova unidade de saúde. Jovem é presa em Guaíra com Hilux furtada em Francisco Alves. Major Prado é promovido ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Regis Guerreiro, muito boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Lá vamos nós para a previsão do tempo. Segundo o CIMEPAR, hoje, ao longo do dia, podem ocorrer pancadas de chuva. Agora, probabilidade maior para hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro, é a partir do final da tarde, início da noite. Então, a probabilidade chega em 90% de termos pancadas de chuva hoje à noite em Marechal Cândido Rondon e micro-região. Amanhã, quarta-feira, amanhã pancadas de chuva durante a madrugada, durante a manhã e também durante todo dia. Por que que eu frisei mais a madrugada? Porque pode ser uma continuação da pancada de chuva hoje à noite, que ela se estenda pela madrugada, dá uma paradinha, volta em alguns momentos na parte da manhã, de amanhã, véspera de Natal, e também ao longo da tarde e ao longo da noite. Previsão do tempo: pancadas de chuva para hoje, final da tarde, início da noite, madrugada e ao longo de todo o dia de quarta-feira. Temos a informação de que pancadas de chuva são esperadas no Natal, sexta-feira também com pancadas de chuva e no sábado abre o sol. Mas domingo deve voltar a chover novamente, numa probabilidade, por enquanto, de 75%. Eu completo para vocês dizendo que, neste momento, nós estamos com 30 graus, porém a temperatura pode chegar até 35 graus. Olhando o gráfico do CIMEPAR, mesmo com essas possíveis pancadas de chuva ao longo de toda esta semana, a temperatura continua lá em cima, hein? Hoje podemos chegar nos 35 graus, já estamos com 30, umidade relativa do ar 70%. Para amanhã, véspera de Natal, máxima de 28, mínima de 22 graus, com pancadas de chuva. Quinta-feira também, parcialmente nublado com pancadas de chuva, máxima de 31, mínima de 22. Na sexta, parcialmente nublado com pancadas de chuva, 32 a máxima, a mínima de 22 graus. Aí no sábado, se não chover, né? O gráfico mostra pra gente céu claro. Temperatura também, 30 a máxima, a mínima de 21. E aí eu completo dizendo que no domingo, também probabilidade de pancadas de chuva, mas com temperaturas lá em cima, 31 a máxima, a mínima de 23 graus. Regis Guerreiro.
A intensa movimentação de veículos ontem em Marechal Cândido Rondon acabou resultando em uma série de pequenos acidentes, em alguns casos, com registro de vítimas com ferimentos. Um deles, no período da tarde, a Rua Espírito Santo, envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um veículo Strada. A mulher, de 49 anos, que conduzia a motocicleta, resultou com ferimentos moderados. Foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico. Outro acidente, pouco depois das 17 horas também de ontem, aconteceu no cruzamento das ruas Pernambuco e Mendiçá, no centro de Marechal Rondon. Envolveu uma caminhonete S10 e um Chevrolet Classic. O condutor do Classic, um idoso de 84 anos, resultou com ferimentos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Também ontem à tarde, um acidente com motocicleta aconteceu numa estrada rural no distrito de Novo Horizonte. Envolveu uma Honda CG, cujo condutor perdeu o controle e acabou sofrendo queda. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA em Marechal Cândido Rondon. E o setor de segurança intensifica ações de fiscalização e monitoramento nessa reta final de 2025. Isso vale para as cidades e também para as rodovias, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Sim, Regis, isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Nas rodovias, tanto a PRF como a PRE reforçam a fiscalização. A propósito, a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Rodovida Natal 2025, que segue até domingo, dia 28, com foco no uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, como a cadeirinha. Isso porque haverá aumento no tráfego significativo de veículos nas rodovias federais no Paraná durante o período de Natal, com maior concentração amanhã, quarta-feira, especialmente no período da tarde, em razão do deslocamento de famílias para as comemorações e novamente no domingo, quando é previsto o intenso retorno de viagem. Para esse período, o ideal é que os usuários prevejam possíveis atrasos e mantenha a calma, evitando comportamentos que afetem a segurança. Durante a operação, a PRF intensifica as abordagens e a fiscalização voltadas a condutores e passageiros, reforçando a obrigatoriedade do uso dos itens previstos na legislação de trânsito. Por outro lado, Regis, desde o último final de semana, está ocorrendo na área de abrangência do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo a Operação Verão Costa Oeste 2526. A ação, coordenada pela Polícia Militar do Paraná, tem foco no reforço da segurança pública durante a temporada de verão, período marcado pelo aumento significativo no fluxo de moradores e turistas em toda a região. A operação prevê o emprego estratégico do efetivo policial com intensificação do policiamento ostensivo, realização de ações preventivas, fiscalizações e presença permanente nos principais pontos turísticos, áreas urbanas e também nas rodovias. O objetivo é garantir a manutenção da ordem, a tranquilidade da população e a proteção de quem reside ou visita os municípios aqui da Costa Oeste.
Uma caminhonete Toyota Hilux furtada na madrugada de ontem em Francisco Alves foi recuperada em Guaíra horas depois. Conforme a Polícia Militar, o furto ocorreu no princípio da madrugada. O proprietário havia deixado o veículo estacionado em frente à residência de um familiar, onde passava o final de semana. Quando o sumiço da Hilux foi constatado, as forças policiais foram acionadas e a caminhonete foi localizada e recuperada por equipes do Batalhão de Fronteira, já em Guaíra. Uma jovem de 20 anos foi presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil da cidade. Ouvida, ela assumiu a autoria do furto e relatou que utilizou um desbloqueador para cometer o crime, afirmando que levaria o veículo para o Paraguai. Uma prisão por embriaguez ao volante foi realizada pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Como foi isso, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. A situação teve início a partir de denúncias por volta das 5 horas da madrugada de ontem. No local informado, os policiais avistaram um veículo cor prata arrancando em alta velocidade. Foi tentada a abordagem, porém o condutor não obedeceu e continuou em fuga, invadindo preferenciais em alta velocidade, gerando perigo de danos a terceiros e a si próprio. Após quilômetros de perseguição, foi possível a aproximação, fazendo com que o condutor parasse ao lado da rodovia. Diante da resistência da parte dele, foi necessário uso de força para retirada do mesmo de dentro do veículo. Na vistoria veicular, foi encontrado uma garrafa de cerveja e um copo com cerveja no porta-malas. Ele então admitiu ter feito ingestão de bebidas alcoólicas. Diante da situação, direção perigosa e sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a sede da 2ª Companhia, onde recusou fazer o teste do etilômetro. Após isso, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a tomada das demais medidas cabíveis.
Por outro lado, Bahia, foi publicado hoje o decreto que estabelece o indulto de Natal. Quem pode se beneficiar?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto do indulto natalino de 2025 que concede perdão de pena a pessoas presas que cumpram critérios específicos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23. Neste ano, o presidente reforçou que o perdão não se aplica a condenados por atentados ao Estado Democrático de Direito. Entre os beneficiados estão pessoas presas com deficiência, gestantes com gravidez de risco, pessoas com doenças graves ou altamente contagiosas, pessoas autistas e nacionais ou imigrantes condenados à pena de multa em casos específicos, desde que não sejam condenadas por atos contra a democracia. O texto exclui também as pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, crimes de violência contra a mulher, como feminicídio e perseguição, tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e delitos cometidos por lideranças de facções. Nos casos de corrupção, como peculato, concussão e corrupção ativa ou passiva, o perdão da pena só é admitido quando a condenação for inferior a 4 anos. O decreto também veda o benefício a presos que tenham firmado acordo de colaboração premiada ou que estejam cumprindo pena em presídios de segurança máxima.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,09%. O dólar para compra está igual o dólar para venda neste momento, R$ 5,579.
Na sequência do Frente Ampla, Carla Escher e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Agências bancárias funcionarão amanhã, das 9 às 11 horas.
Atividades esportivas com idosos e Marechal Rondon provam que o esporte não tem idade. Na apresentação como novo treinador, Luiz Cássio promete Grêmio protagonista.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. A Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa aprovou de forma unânime na manhã de ontem o projeto de lei que trata da lei orçamentária anual para o exercício financeiro do ano que vem. Após a aprovação em plenário, a matéria foi sancionada pelo prefeito Larry Hitz. A Lei 2.294 estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o ano que vem, contemplando receitas e despesas dos poderes legislativo e executivo, além de ações e programas desenvolvidos pelas secretarias municipais. O prefeito Larry Hitz destacou a relevância da aprovação unânime do projeto pelos vereadores, enfatizando a harmonia entre os poderes e a importância do planejamento para a continuidade dos serviços públicos e também das políticas voltadas ao desenvolvimento municipal. Segundo ele, a lei orçamentária é um instrumento essencial para garantir a organização, a responsabilidade e a eficiência na gestão pública. Com a sanção ontem, a lei entra em vigor agora a partir de 1º de janeiro de 2026. E a semana começou com a confirmação de um importante passo dado para a educação e a saúde no município de Entre Rios do Oeste. Trata-se da assinatura de um contrato referente à compra de um terreno destinado à construção de uma nova escola e de uma nova unidade mista de saúde. A nota de empenho foi oficialmente assinada, autorizando a despesa de R$ 2.094.385,63 para a aquisição do terreno, uma área de 52 mil metros quadrados localizada próximo ao estádio municipal. Para o prefeito de Entre Rios, Jair Bocorni, esse investimento representa um compromisso com o futuro das crianças e com a qualidade do ensino, assim como para o serviço de saúde para a população de uma maneira geral. Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção dos clientes, principalmente em relação a prazo de pagamento e horários de atendimento. Detalhes com Carla Escher.
Toda atenção é necessária, Regis. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou como será o expediente bancário no período. Nos dias 25 de dezembro, quinta-feira, dia de Natal, e 1º de janeiro, da Confraternização Universal, não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como transferências eletrônicas disponíveis. O Pix, que funcionará 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente. No dia 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações. Na véspera de Natal, amanhã, o atendimento ao público será reduzido e as agências funcionarão das 9 às 11 horas, no horário de Brasília. Em estados com diferença de 1 ou 2 horas em relação à capital federal, o expediente será das 8 às 10 horas. Já em 26 de dezembro e em 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal. O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro. As contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem em 25 do 12, 31 do 12 e 1º de janeiro, poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil. No caso de impostos e tributos, a FEBRABAN alerta que o pagamento deve ser antecipado quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação para evitar juros e multas. Segundo a entidade, normalmente os tributos já têm datas ajustadas aos calendários de feriados. Ainda assim, a recomendação é ficar atento e, se necessário, antecipar o pagamento ou agendar a quitação pelos canais eletrônicos. De acordo com a FEBRABAN, os meios eletrônicos são uma alternativa prática e segura durante o período. Internet banking, aplicativos de celular, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários permitem realizar a maioria das operações, como pagamentos, transferências e consultas de saldo. Além disso, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos pelo débito direto autorizado, o DDA, facilitando a organização financeira, mesmo nos dias sem atendimento presencial.
E agora vamos falar de esportes aqui no nosso Frente Ampla de Notícias. O assunto é a prática de atividade física na terceira idade em Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Guilherme Reiser. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, dando sequência à nossa série de entrevistas com aqueles que protagonizaram o esporte do Marechal Cândido Rondon em 2025, não podemos esquecer os Jogos do Idoso de Marechal Cândido Rondon, sim. A galera da terceira idade treina, joga, disputa várias competições até para fora do estado do Paraná e é um orgulho, sem dúvidas, para Marechal Cândido Rondon. Por ocasião do Prêmio Destaque Esportivo, realizado na primeira quinzena de dezembro, a Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon reconheceu o Valdir Albrich, que conversou com a gente aqui na Difusora.
O esporte não tem idade. E já aproveitando essa entrevista, tem tantos da terceira idade que poderiam participar e não estão participando. Então eu já aproveito, faço um convite para continuar participando. Porque eu, desde que eu participo dos jogos da terceira idade, olha, a saúde em primeiro lugar. Somos campeão, né? E eu acho que é a melhor idade que existe. Sério mesmo. Eu não tem o quê.
E esse reconhecimento, o prêmio Destaque Esportivo?
Ah, é só alegria, olha. Isso a gente deve para o grupo todo, mas para mim foi um orgulho viajar pela segunda vez, pelo segundo ano que eu pego o destaque da terceira idade.
Eu sei que nem sempre, talvez, nessa idade, o principal objetivo é levantar título.
Não.
É aproveitar e é brincar, mas o que conquistou até hoje o Marechal Rondon chegou nesse ano de 2026 com os idosos esporte?
Olha, sem título mesmo a gente não conquistou, mas a gente participa em todas as atividades que tem, que a gente vai e não vai lá para o objetivo de receber título. Mas na verdade é a integração da terceira idade com outros idosos e outros lugares, outros municípios, aquela integração que existe entre idosos. E o que vale para nós é brincar, se divertir. Hoje, com essa nossa idade, melhor idade que eu chamo, que talvez a gente nunca tive essa oportunidade, quando a gente era mais novo, tinha família, tinha que trabalhar. Hoje não, hoje a gente está usufruindo da nossa melhor idade que nós temos. E estou muito feliz disso.
Bem, Guilherme, e o técnico Luiz Castro foi apresentado oficialmente pelo Grêmio no início da tarde de ontem, segunda-feira, na Arena em Porto Alegre.
O treinador gremista comentou sobre o tamanho do desafio de comandar o clube sem grande capacidade de investimento, mas garantiu uma equipe protagonista, além de citar as razões para ter deixado o Botafogo em 2023 e nomes históricos do tricolor, como Renato, Everaldo e Douglas Costa. Vamos ouvir Luiz Castro na sua apresentação como novo treinador do Grêmio.
É uma honra e é pertencer a uma instituição de tanto prestígio. Uma história bonita, uma história feita de muito sucesso e que estamos todos empenhados em continuar e dar o melhor de nós. Prometemos trabalho digno, prometemos dedicação total. Como foram os bastidores desde que cheguei? Primeiro foi uma chegada bonita, uma chegada emocionante com a torcida do Grêmio, alguns pertencentes à torcida do Grêmio a esperar, darem-nos muito incentivo para aquilo que é o nosso trabalho que temos pela frente. Uma chegada emocionante e de uma ligação muito boa entre nós.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117,00, subiu 0,86%. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Na sequência, Michael Bicker e as seguintes notícias.
Ascamar divulga alteração no cronograma de coleta de resíduos durante as festividades de fim de ano. Anvisa alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas. A Simacar realiza nesta terça-feira o segundo sorteio da campanha Natal Premiado. Ecoponto tem horário especial de atendimento em função do Natal e Ano Novo.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Hoje tem novo sorteio da campanha Natal Premiado da Assimacare. Quantos vales compras serão sorteados hoje, Maico Bicker? Boa tarde.
Serão quase 220 vales compras. Boa tarde para você, Regis Guerreiro, e ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Será o segundo sorteio da campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Serão distribuídos R$ 80 mil em vales compras para 218 consumidores que serão sorteados hoje a partir das 18h30, sorteio será realizado na sede da Simacar, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, incluindo pelas redes sociais da Rádio Difusora do Paraná. Mas quem fala com a gente é a vice-presidente para assuntos do comércio da Simacar, Sandra Rieger. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Maico, boa tarde, ouvintes da Difusora. E hoje teremos o nosso segundo e penúltimo sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar, né? Nessa etapa de hoje, teremos 218 premiados, 218 sortudos. E o sorteio será na sede da Simacar às 18h30. Mas os consumidores ainda podem aproveitar o dia de hoje para fazer as suas compras, solicitar o seu cupom, preencher corretamente e depositar na urna, né? Os cupons podem ser levados até a Simacar até às 18 horas do dia de hoje, né? Mas para quem é mais difícil se deslocar até a Simacar, tem mais dificuldade, está mais ocupado e tal, a Simacar está disponibilizando um ponto de entrega, um ponto de coleta desses cupons, que é na esquina da 7 de setembro com a Paraná, na antiga Golden Fast. Só que esses cupons, o pessoal estará lá para recolher esses cupons somente até às 17 horas, né? Então, quem estiver aí nas redondezas e quiser levar os cupons até lá, é até às 17 horas, né? O sorteio será transmitido pelas redes sociais da Simacar, mas também os consumidores que se quiserem se fazer presentes lá, serão bem-vindos para assistir ao vivo, né? E quem sabe ouvir o seu nome sendo sorteado, né? E é isso aí. E um pedido ainda à população, né? Que faça suas compras no comércio local, ainda dá tempo, pode fazer durante o dia, depositar, mesmo assim amanhã também, temos tempo ainda para algumas compras e para preencher os cupons, para colocar na urna, porque o sorteio final, o último sorteio, será no dia 26, na sexta-feira. Então, até lá, todo mundo tem tempo ainda para preencher o seu cupom, procurar em casa, tirar da gaveta, tirar da bolsa, preencher e colocar nas urnas, né? E torcer, né? Torcer que seja o próximo sortudo aí que vai levar esses prêmios aí, esses vales compras da Simacar. Beleza? Boa sorte a todos e boas compras.
Muitos órgãos, como por exemplo repartições públicas, aderiram ao recesso de final de ano. Como fica a situação do recolhimento do lixo orgânico em Marechal Cândido Rondon nesse período agora, Maico Bicker?
Aqui Marechal Cândido Rondon sofrerá alterações, Regis. A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, a Ascamar, está então alertando mudanças no cronograma da coleta de resíduos em razão das festividades de fim de ano. A coleta prevista para o dia 25 de dezembro, quinta-feira agora então, não será realizada. Vai acontecer no sábado seguinte, dia 27. Já a coleta do dia 1º de janeiro também foi suspensa e vai acontecer no sábado seguinte, no dia 3 de janeiro. A Ascamar informa que o horário dessas coletas nas datas especiais, então, sábado agora e sábado que vem, acontecerá das 7 da manhã às 10 horas da noite e pede a compreensão da população. A orientação é para que os rondonenses fiquem atentos as alterações e organiza o descarte dos materiais recicláveis conforme o novo cronograma. Portanto, dia 25 e dia 1º não teremos coleta do material reciclável, elas vão acontecer no sábado seguinte, né? Então, na sequência, no dia 27 de dezembro e no dia 3 de janeiro.
Bem, o Ecoponto também sofrerá alterações no seu funcionamento ou não?
Também sofre alterações, sim, Regis. Conforme o decreto municipal, hoje o atendimento acontece até às 19 horas. Na sexta-feira também mantém o horário normal do Ecoponto, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Já amanhã, quarta, véspera de feriado, o atendimento será das 7 ao meio-dia. No dia de Natal, 25, não haverá atendimento. Já na semana que vem, o Ecoponto aqui em Marechal Cândido Rondon respeita o mesmo cronograma. Na segunda, na terça e na sexta-feira, semana que vem, gente, atendimento normal das 7 às 19 horas. Na quarta-feira da semana que vem, no dia 31, véspera de Ano Novo, o Ecoponto estará aberto apenas na parte da manhã das 7 ao meio-dia, enquanto no dia 1º de janeiro de 2026 não haverá atendimento. A administração de Marechal Cândido Rondon orienta a população a ficar atenta aos horários e a se organizar para a correta destinação dos resíduos durante esse período.
Por outro lado, a Anvisa emitiu um alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas. Por sinal, Michael Bicker, aqui na nossa região, ainda mais por ser uma fronteira com o Paraguai, tem muita gente buscando esses medicamentos no país vizinho. Com base no que disse a Anvisa, a situação, Maico, é preocupante?
É bastante preocupante, sim, Regis. A venda e o uso de canetas emagrecedoras falsas representam, conforme a agência Anvisa, um sério risco à saúde e o principal, configuram crime no Brasil. Popularizadas por influenciadores e celebridades, as chamadas canetas emagrecedoras, como Monjaro e Ozempic, vêm sendo cada vez mais buscadas por pessoas que desejam emagrecer de forma rápida, muitas vezes sem orientação médica e sem nenhum critério. Diante da procura desenfreada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre a compra e o consumo desses medicamentos. Segundo a Anvisa, a venda e o uso de canetas emagrecedoras falsas representam um sério risco à saúde e configuram crime no país. Especialistas esclarecem que o uso de versões manipuladas ou de origem desconhecida é uma prática bastante perigosa. Uma pessoa que se submete ao uso de medicamento fora das regulamentações fica exposta a riscos elevados, desde a ausência de uma resposta terapêutica adequada até a presença de contaminantes. Especialistas orientam sobre o que observar na embalagem e no produto para conferir a sua autenticidade. Alguns sinais chamam a atenção já na embalagem, considerando que as bulas são de fácil acesso na internet. É importante verificar a apresentação física do produto, o estado do rótulo, se está no idioma português e se há informações claras sobre lote e validade. A leitura da descrição do medicamento e do princípio ativo precisa estar bem legível, com todas as informações devidamente identificadas. Outro ponto de alerta da Anvisa são os valores. Preços muito abaixo do praticado no mercado indicam um risco elevado. O medicamento deve ser vendido apenas mediante apresentação e retenção da receita médica. Fica o alerta, então, à população de Marechal Cândido Rondon e região, já que muitas pessoas, devido à proximidade, como você mesmo diz, Regis, ao Paraguai, buscam esses medicamentos. Então, é necessário, é fundamental saber da procedência, se é um produto legítimo ou não. Fica o alerta e orientação para que consulte médicos aqui na nossa própria cidade, Regis.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco e as seguintes informações.
Balança comercial do Paraná manteve desempenho positivo no ano. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon analisa 2025. Muito trabalho, conquistas e algumas frustrações.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, hoje, 23 de dezembro de 2025. O comandante do Batalhão da Polícia de Fronteira, Major Eldson Martins do Prado, foi promovido ao posto de tenente-coronel. O decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior promove ao cargo de coronel 2 oficiais e a tenente-coronel 6 profissionais. O agora tenente-coronel Prado comenta sobre sua nova função na Polícia Militar Paranaense.
Nós recebemos com muita satisfação essa notícia de promoção ao posto de tenente-coronel, que foi realizada através de decreto do governador do estado por indicação da Comissão de Promoção de Oficiais, que é presidida pelo excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. Nós sabemos que a promoção é algo gratificante, porém, na nossa carreira, a sensação de reconhecimento é que torna, né, esse momento em algo ainda mais motivador. Eu ingressei na corporação na condição de soldado e vim para a instituição por vocação. Eu tinha outra profissão, atuava em outro segmento, mas sempre gostei desse tipo de missão, essa missão de prestação de serviço, de atendimento, de socorro, de emergência, enfim, esse socorrer, proteger, investigar, sempre gostei dessa área, e dessa área investigativa também, e sempre gostei de ir para atuar no enfrentamento desses tipos de situações, né? E para quem gosta de fazer isso, estar na polícia é uma realização, porque essas situações elas estão presentes no cotidiano dos policiais militares. Então, para mim, é gratificante, né, estar na Polícia Militar do Paraná. Desde quando ingressei na condição de soldado e agora também nesse novo posto. Uma boa parte da minha trajetória eu passei em Guaíra, atuei em Guaíra, cheguei em Guaíra ainda como primeiro-tenente, saindo capitão, e pude ter uma experiência considerável, né, atuando junto à comunidade de Guaíra e região. Fato assim que me proporcionou uma experiência importante, proporcionou conhecimento, proporcionou uma oportunidade de realizar bons trabalhos e, consequentemente, os trabalhos realizados aí nessa região também nos deu visibilidade, né? Visibilidade, inclusive, para a nossa trajetória. Eu digo que a gente chega no momento onde você é promovido, a gente tem que lembrar e agradecer sempre, né? Deus, a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, por colocar pessoas especiais na nossa trajetória, a família que vem junto com a gente em toda essa trajetória, aos amigos, conhecidos, à população, enfim, aqueles que você serve nas ocorrências, aquele que, onde você está atuando, enfim. Eu acredito que é uma promoção, ela é extensiva a todos aqueles que caminham juntos com a gente na trajetória. Me sinto aí honrado pela promoção, ainda mais motivado, e continuamos na missão, firmes aí, se Deus quiser, tentando realizar o melhor serviço com eficiência, enfim, para melhor servir a comunidade e proporcionar a melhor segurança, que é a nossa missão. Muito obrigado. E um Feliz Natal e ótimo Ano Novo para todos, tá bom? Um grande abraço, obrigado.
O empresário Gilson Trenepol, de 65 anos, foi resgatado com vida ontem, segunda-feira, após passar 2 dias em poder de sequestradores no Rio Grande do Sul. A ação foi conduzida pela Brigada Militar Gaúcha, que localizou a vítima numa região de mata fechada, em Marau, a aproximadamente 95 quilômetros de Não Me Toque. Sem apresentar ferimentos aparentes, Trenepol foi encaminhado a um hospital da região para passar por exames e avaliação médica. Ele é dono da Stara, uma das maiores fabricantes brasileiras de máquinas agrícolas na América Latina, e também exerce o cargo de vice-prefeito de Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul. A balança comercial do Paraná manteve o desempenho positivo no ano e registrou superávit de US$268.100.000 em novembro. Quais os produtos com melhores desempenho, Gladson Pacheco? Boa tarde.
São vários, meu caro Regis Guerreiro. Boa tarde a você e a todos os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. Os dados constam do Boletim do Comércio Exterior elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que analisa o desempenho das exportações e importações do Estado no período e reforça a relevância do setor externo para a economia paranaense. No acumulado de janeiro-novembro de 2025, as exportações paranaenses totalizaram US$ 21.400.000 e as importações somaram US$ 18.900.000. O levantamento mostra que, na comparação com novembro de 2024, as exportações do mês apresentaram um crescimento expressivo em diversos segmentos. Entre os destaques estão a soja, com alta de 247,6%, milho não moído, que avançou 143%, veículos rodoviários com crescimento de 51,2%, óleos combustíveis de petróleo com aumento de 176,7%, além de torneiras, caldeiras e reservatórios, que registraram elevação de 4.632%. Apesar do bom desempenho geral, as exportações de aves e suas miudezas apresentaram retração de 13,1% em novembro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ainda assim, o produto manteve forte presença em mercados estratégicos, especialmente no Oriente Médio, com embarques para países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã, Egito e Catar. Além disso, as exportações de frango para a China, a Argentina, Chile, Holanda, México, Alemanha, Rússia, Singapura, Filipinas, Coreia do Sul e Japão cresceram de forma significativa no período. Do lado das importações, o boletim aponta que, em novembro de 2025, os maiores aumentos em relação ao mesmo mês de 2024 ocorreram na entrada de soja, com variação de 8.349,2%, aparelho de medição, que cresceu 15,8%, pneus de borracha, flaps e câmaras de ar, com alta de 51,9%, além de trigo e centeio, que avançaram 115,4%. A China manteve a liderança como principal destino das exportações paranaenses, seguida por Argentina, Irã, Chile e Emirados Árabes Unidos. Para esses mercados, o Paraná exportou principalmente soja, milho em grão, frango, papel e cartão, automóveis e carne bovina e suína.
Com foco na defesa dos principais interesses do agronegócio local e regional, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon viveu um 2025 de trabalho e também de conquistas, mas também de algumas frustrações. O balanço geral é positivo, Gladson Pacheco?
Foi positivo sim, Regis. Destacam-se as parcerias com o Senar e campanhas de fortalecimento, visando sempre o bem-estar das famílias rurais e a representação dos produtores na região oeste do estado, consolidando o seu papel histórico de mais de 60 anos. Campanhas como a Indique Mais Um foram intensificadas para aumentar o número de filiados, oferecendo descontos na anuidade para quem indicasse novos membros e para esses também. O sindicato continua atuando na defesa das demandas do agronegócio local, atuando junto ao sistema FAEP-SENAR para garantir os interesses dos produtores. Muitos encaminhamentos feitos pela entidade apresentaram resultados positivos. No entanto, muitas lutas ainda não tiveram um final feliz para quem trabalha na agropecuária. Uma das frustrações manifestadas pelo presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon e também do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste, Edio Chaplin, diz respeito às invasões de terras por supostos indígenas na região.
Claro que não conseguimos contornar todas as situações e principalmente não conseguimos por questões talvez políticas, onde muitas vezes as questões ideológicas estão à frente das questões técnicas que envolvem o contexto geral do nosso agro. Nós temos aí a questão indígena ainda rodando aí em torno do marco temporal, onde avançamos, sim, tivemos aí a aprovação na Câmara, foi validado pelo Senado, foi para o presidente votou, enfim, o Senado derrubou os vetos e continuamos nessa luta ainda. Avançamos, sim, mas temos muito que avançar, nos preocupa muito essa questão aí, porque envolve patrimônio dos produtores rurais, envolve a questão sanidade agropecuária, principalmente na nossa região oeste, que é muito forte, diversificada em todas as atividades de produção de proteína animal. Então, precisamos ter uma solução para essa questão. E a gente está vendo que ela tá indo para um lado que a gente não gostaria. Num tempo atrás, quando a gente levantou as primeiras questões de possibilidade de compra de terras por parte aí da Itaipu, muitos não acreditavam que chegasse nesse ponto. E agora nós temos aí vários hectares já comprados, e temos aí, pelo que a gente vem tendo de informação, nós temos mais sete áreas aí a serem adquiridas ainda agora no início do próximo ano. Então isso nos preocupa muito. Nossa região oeste é muito diversificada, a questão agropecuária, nós temos a questão do status sanitário. Isso preocupa muito. Nós temos esse status sanitário conquistado ao longo dos anos e que pode colocar em xeque toda a nossa produção agropecuária, principalmente aqui no oeste do Paraná. Então, vamos nos debruçar novamente nessa questão, sempre cobrando aí os deputados da bancada ruralista. É, principalmente o nosso contato aí sempre, o Lupião, Sérgio Souza, também o Dirceu Esperafico, que vem lutando em defesa do nosso produtor rural. Então, dentre esta, temos outras questões aí, a questão das ratificações em área de fronteira, que também nós conseguimos prorrogar, temos a questão do georreferenciamento, também conseguimos a prorrogação, e assim temos outras questões aí que foram conquistadas ao longo deste ano, sempre com a atuação aí dos sindicatos rurais, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que envolve a CNA e também depois discutido junto à FPA, onde tramitam as questões que são sempre de interesse do nosso produtor rural. Então nós queremos aqui dizer para o nosso produtor rural que continuaremos defendendo as causas dos nossos produtores, tornando as atividades agropecuárias talvez uma forma mais simplificada de conduzir. Nós temos muita burocracia envolvida nesse contexto geral, então nós precisamos ter uma questão aí de facilidade para o nosso produtor rural. E com isso, quem ganha também é o consumidor aí dos meios das zonas urbanas, onde nós conseguindo produzir o alimento mais barato, nós também conseguimos entregar esse alimento mais barato nas gôndolas dos supermercados. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa luta dos agricultores, por várias vezes aí com frustrações que envolvem tanto na questão climática, temos as questões dos preços, altos custos de produção. Então não é fácil ser agricultor nos dias de hoje, onde as margens líquidas para o produtor rural diminuiu muito, e principalmente nós estamos vendo aí a nossa cadeia leiteira também com uma dificuldade grande, mas temos avançado aos poucos nessa questão e precisamos avançar. Então fica aqui o nosso muito obrigado ao produtor rural e também queremos desejar aí para ele aí um Feliz Natal, desde já também desejar um próspero ano novo, que todas essas dificuldades que nós estamos passando agora, que sejam num futuro colhidos frutos bons pelos produtores rurais, que são os que realmente, digamos de uma certa forma, carregam esse Brasil nas costas.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.